Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Os lobos farejaram a menina como se toda ela fosse um traço de sangue a percorrer a floresta. Apoquentada com os bolinhos frescos, metidos numa dobra de linho bordado, ela seguiu o caminho sem desvios, avisada contra os perigos e para a necessidade de medir inteligentemente o sol. Levava a ansiedade infantil pelo sorriso da avó, que a esperava na sua pequena casa, ao centro da clareira, junto ao lago. Se chegasse cedo, ainda nadaria um pouco entre os peixes coloridos que a lenda jurava terem sido flores na margem às quais a própria água ensinara a nadar. Da janela do quarto da avó, onde essa se deitava para descansar durante as tardes, via-se bem o lago. Era por isso que a senhora dizia colecionar estrelas. Deitadas à água, cintilavam continuamente, noite e dia, talvez bulidas pelas flores ou pela vontade de tornarem a voar. Ali, a menina tantas vezes nadava, também ela dividida entre ter a alma de flor ou de peixe. De tão pura, também a menina cintilava. As pernas curtas da criança pormenorizavam demasiado o percurso. Eram passinhos pequenos para o gigante da floresta. Serviam de veículo lento, por mais que se atarefasse. Pensava sempre que a avó ficaria feliz e que compartilhariam os bolos e ainda se contariam histórias e espantariam sempre. Inventavam histórias e esbugalhavam os olhos igual a verem maravilhas. Por isso, mais se aligeirava, distraída na pressa, cheia de antecipação. Talvez por estar distraída, ainda que obediente aos cuidados de pôr ali andar, a menina não percebera os lobos indo e vindo mais em redor. Despontando os focinhos entre a vegetação, fungando manhosos, mudos, à espera, pensando. Os lobos pensavam coisas terríveis. Ela só via as árvores e os feixes de luz que desciam em formas acesas por entre as copas cerradas. Parecia-lhe que a floresta se fazia de caixa mágica, onde o que se acendia e apagava procurava imitar seres de outro mundo. Seres que se mexiam, quase dando passos iguais aos dela. Era o que sentia, que atravessava a floresta como quem testemunhava uma longa fantasia. Até a sua avó, tão verdadeira e concreta no generoso abraço, lhe chegava a soar como uma fantasia enfim perfeita. Claro que teria de apressar-se. Todas as pessoas se apressam quando vão ao encontro da perfeição. É como irem de encontro à felicidade. E os lobos chegavam. Chegavam cada vez mais, silenciosamente, encurralando os pontos de fuga. Entendidos entre si, como se conversassem meticulosamente acerca da melhor estratégia para caçarem a criança. De virem tantos e tão urgente, os lobos ficaram atarantados. Chamavam uns pelos outros, desassossegavam-se à espera de ordens, queriam saber e respeitar quem descobriria tão bela presa. Queriam avançar, depois pensavam melhor e esperavam. Alguns enfureciam-se, outros, talvez mais espertos, matreiravam com maior paciência. Na confusão, uma loba trouxe o filhote, que brincava com as próprias patas, tropeçando e espanando borboletas. A mãe obrigava-o ao silêncio, mas ele não sabia que gestos eram silentes e que gestos provocavam ruídos. A vida ainda era inteira uma surpresa. O lobito apenas sabia brincar. Quando passou no estreitinho dos rochedos, entre os rochedos muito altos que criavam uma porta magrinha para o outro lado da floresta, e onde se abriam novas clareiras e até algumas cabanas começavam a aparecer, os lobos assomaram ao cimo para espiarem. Teriam de atacar pouco depois, antes das cabanas, para evitarem que se alertassem algum caçador com o pedido de socorro da preciosa presa. Nervosos, os bichos correram e subiram ou desceram, espalharam-se, outros vieram muito perto, quase precipitando-se sobre a inocente criança. E sem contarem, ao cimo dos rochedos, se pôs a loba com o seu filhote trapalhão, que no exato momento em que a menina passava entre o acantilado das rochas, caiu, estatelando-se assustado no chão. Ali ficou, sem mexer mais do que os olhos, meio chorando. O lobito, de haver nascido tão pouco tempo, não sabia nem o tamanho das distâncias ou do profundo das quedas. Por ver os pássaros, teria pensado que com um passo chegaria suavemente ao chão, ou que talvez das suas costas brotariam asas para seguir até alguma nuvem bonita pairando. A menina, sobressaltada, viu o pequeno animal no chão e imediatamente se inclinou sobre ele. De igual modo, todos os lobos suspenderam a respiração e se afligiram. A menina sabia já muito bem o tamanho das distâncias e do profundo das quedas. Sem hesitar, tirou do cesto o linho, abriu-o no mais fofo das ervas e retirou os bolinhos do interior. Depois, com as mãos de algodão, recolheu o lobito e ali o deitou, cobrindo-o. Aconchegou-o no cesto e, com o cesto muito seguro de encontro ao peito, partiu em corrida. Ficaram os bolinhos desordenados pelo chão quando logo um grupo de formigas os cobiçaram. A mãe loba, encorrida tanto quanto a menina, descia a encosta e todos os lobos pensaram nela e se ajuntavam. A menina era como um traço de sangue sagrado que corria pela floresta. E corria carregando o cesto de maneira a que fosse o mais veloz e perfeita possível. Não conteve as lágrimas. Entendera que precisava de fazer tudo para criar o lobito. Seria a única cura para a sua própria tristeza, para as suas lágrimas. O cesto, de tão valioso, seguia-lhe diante do peito como flutuando. Assim chegou à casa bonita da avó. Os lobos angustiados amainaram diante das janelas da velha senhora, bordejando até o lago, por serem muitos, por serem todos. E a avó e a menina, a partir das mesmas janelas sempre aberta, ali os viram finalmente. Eram lobos calados, deitados sobre as patas como fazem os cães mais sensíveis. A menina, confiando nas mesinhas da avó, saiu ao sol ainda limpo da tarde e, embora duvidando de que os animais a pudessem entender claramente, disse: "A minha avó vai curar o vosso lobito, não fiquem tristes. A minha avó traz um milagre de cada gesto." A menina sorriu. Texto: O Mau Lobo, de Walter Hugo Mãe. Locução: Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa. Well, well.